Louvor e gratidão seja ao Senhor por esses cânticos. Se pertencemos a Ele, então devemos aceitar tudo na vida como vier, seja sofrimento ou dor, seja doença, o que quer que seja. Nós sabemos que pertencemos a Ele e queremos permanecer com Ele até passarmos do crer para o ver. Todos nós sabemos que não permaneceremos nessa terra, mas que aguardamos um lar que nos será dado pela graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler antes a oração do Salmo 102. Salmo 102: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me derrubaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre e a tua memória de geração em geração. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus é um lamento de uma pessoa que talvez, como também em nossos dias, está enfrentando diversas tentações, doenças e provações. Assim também foi uma lamentação desse salmista, mas ele pôde, pela graça de Deus, reconhecer que o Senhor, ele permanece para sempre e que ele se assenta no trono para sempre e que sua memória perdura de geração em geração. E nós podemos reconhecer isso e também exclamar. Nós podemos passar e nossa carne pode morrer, mas temos uma esperança no Deus vivo, para quem sabemos que Ele está entronizado lá por toda a eternidade e que quando deixarmos essa terra, poderemos ir até Ele. Amados irmãos, irmãs, queremos hoje interceder nessa noite por nossos preciosos irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão doentes, especialmente pela irmã Fogte, que está na UTI. Vamos trazer tudo a Deus. Ele sabe tudo, Ele sabe as nossas horas, Ele sabe nossos dias, Ele sabe nosso tempo, quando temos que vir, quando temos que ir. Mas nós queremos pedir a Ele que Ele ajude a todos, inclusive os outros que não são mencionados aqui pelo nome e que, no entanto, não podem estar aqui. Queremos colocar todos diante do Senhor em oração e pedir sua ajuda. Nós sabemos que Ele é o grande médico. Ele é capaz de fazer tudo. A Ele seja a glória e o louvor. Vamos nos levantar agora para isso. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nosso coração por podermos nos reunir aqui novamente nessa noite. Hora após hora, somos a tua propriedade. Nada pode nos arrancar de tuas mãos. Não importa o que venha, seja tribulação, aflição, doença, somos teus para o tempo e também para a eternidade. Mas os nossos amados e parentes que estão enfermos estão tão próximos dos nossos corações, Deus fiel, e pedimos que tu concedas graça, ajude e intervenhas. Nós não sabemos por que e nem para que, mas Senhor, tu conhece tudo e sabes de tudo muito bem. Nós nos direcionamos a ti e deixamos que tu saibas que estamos sofrendo juntamente uma grande dor, pois a Bíblia, a tua palavra diz, se um membro sofre, todos sofrem com ele, Senhor. E assim também trazemos nossos preciosos irmãos e irmãs diante de ti nessa noite, Senhor, e pedimos a ti, Senhor, como naqueles dias pessoas vieram e traziam a fé consigo e descobriram o telhado, Senhor, e colocaram o enfermo diante dos seus pés. Por isso, Senhor, chegamos em fé, te entregamos tudo a ti, porque sabemos que tu és o grande médico, tu és o grande curador, o grande salvador, tu és o libertador, Senhor. Deixamos tudo em tuas mãos, Senhor, e queremos que tu cuide de todos, abençoe a todos e ajude a todos, Senhor. É minha oração nesta noite. E abençoe nós também que viemos para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos também por ter trazido o irmão Frank de volta ao nosso meio com boa saúde. E pedimos a ti que tu abençoe, além da medida, também nessa noite. E todos nós, Senhor, que viemos para ouvir a tua palavra, para te oferecer a honra e o louvor. Abençoe-nos, Senhor, e também aqueles que não podem estar aqui, ó Deus. Abençoe a todos, abençoe meus irmãos, minhas irmãs, abençoe a todos nós. Nós pedimos tudo no teu maravilhoso e precioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Quão gratos podemos ser por estarmos unidos como uma grande família de Deus no Senhor, por amarmos uns aos outros intimamente, não com palavras. Todo mundo faz isso, mas para todos que nasceram de Deus, assim está escrito, e eu vou ler isso para vocês agora. 1 João 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Pai que o gerou, também ama aos seus filhos. Todo aquele que ama seu Pai, também ama seus filhos. E de quem nós somos filhos? Nós somos filhos de Deus, criados pela graça. E continua aqui. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor a Deus, que nós guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus, ou gerado por Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Chegou o tempo em que a palavra de Deus não apenas esteja escrita ou impressa aqui, mas se torne verdade em todas as nossas vidas. Que possamos cumprir a palavra de Deus sem esforço, de coração, e seguir o que ele diz. Não por obrigação, não por temos que fazer isso. Não amamos porque temos que amar. Nós amamos porque fomos amados e podemos amar. Não é uma obrigação que nos foi imposta, mas um privilégio que nos foi concedido: amar a Deus, amar todos seus filhos. Afinal de contas, Ele é o Pai de tudo, o que significa filhos. E assim que reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, nós não podemos separar as duas coisas: o amor por Deus e por todos que são gerados por Ele, nascidos dEle, é o mesmo. Não são duas medidas diferentes, não são dois amores diferentes, não são dois tipos diferentes de filhos de Deus, mas nascidos de Deus, gerados por Ele, chamados à existência pela palavra da verdade e, portanto, também destinados à verdade. Há duas passagens das Escrituras que expressam esse pensamento de forma especial. Tiago 1, versículo 18: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Todos nós sabemos que a redenção aconteceu no Gólgota. A reconciliação, o perdão, a salvação, a remissão, tudo aconteceu no Gólgota. Da mesma forma, sabemos que a palavra de Deus é a semente divina que é colocada no coração daqueles que chegam à fé, e que o Espírito de Deus, a palavra da verdade, gera essa semente divina em nós para uma nova vida, para a vida divina, tornando-nos assim filhos e filhas de Deus. Caso contrário, seremos pessoas que poderão falar, cantar e orar sobre o Gólgota durante a vida toda, se não levarmos a semente da palavra de Deus para dentro de nós. Como pode haver um nascimento sem a semente? Vocês já viram isso? Não existe. Não existe no mundo natural e também não existe no mundo espiritual. Aqui está claramente escrito: pela livre vontade do amor, não pela lei, mas pela livre vontade do amor, Ele, pela palavra da verdade, nos chamou à existência. Assim como Ele chamou todas as coisas à existência por meio da sua palavra onipotente, e assim como a própria palavra veio à existência e se tornou carne e habitou entre nós, Ele, pela mesma palavra da verdade, nos chamou à existência. Ele nunca poderá nos negar. Nós estamos aí. Nós estamos aí. Jamais Ele pode nos negar. Você não pode negar os seus filhos. Eu também não posso negar os meus, e Deus também não pode negar os dEle. Eles estão aí. E por isso, nós somos gratos a Deus. Nós estamos aí. E não estamos apenas aí como filho de homens, nós estamos aqui como filhos de Deus, como pessoas que foram perdoadas. Ele nos chamou, por livre vontade de amor, à existência, pela palavra da verdade, para que fôssemos as primícias entre as suas criaturas. Disse de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele é o princípio da criação de Deus. No Apocalipse, na Epístola, nós podemos ler. Apocalipse 3, versículo 14: e ao anjo da congregação que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não da criação do mundo, não da criação do universo, o princípio da criação de Deus. Ele, o Filho de Deus, nós os filhos de Deus. Ele, o primogênito, nós os primogênitos. Ele, o rei, nós os reis. Ele, o sumo sacerdote, e nós uma nação de sacerdotes destinados a reinar com ele, a governar com ele. Aqui está escrito, para que sejamos assim por dizer, as primícias entre suas criaturas. Bem-aventurado é aquele que foi perdoado por Deus e que pertence a essas primícias. Nós não podemos hoje entrar em detalhes sobre isso, mas eu gostaria de ler uma segunda palavra de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Deve simplesmente ficar claro para nós, sem querer enfatizar isso em termos de ensinamento, que o novo nascimento é algo diferente do perdão que nós aceitamos pela fé e a salvação que aceitamos na fé. O novo nascimento acontece na pessoa que chegou à fé e recebe conscientemente a palavra de Deus na fé como uma semente divina. E então, dessa semente divina, que é imperecível, portanto eterna, nasce para ter a vida eterna. Mas nós não queremos nos aprofundar nesse assunto. Está literalmente a saber, por meio da palavra viva e eterna de Deus. O sangue do Cordeiro, a palavra de Deus e o Espírito de Deus, tudo tem seu lugar na história da salvação, na obra de redenção. Como já dissemos, o perdão não acontece por meio da eterna palavra de Deus. Sem derramamento de sangue, não há perdão, nem reconciliação. É por isso que o sangue teve que ser derramado para a reconciliação, para o perdão, para a graça e salvação. Mas então, segue adiante. E eu não faço um mistério disso. Eu tenho no meu coração o pensamento, e Deus sabe se é correto ou não, de que muito poucos são nascidos de novo. Muito poucos. Muito poucos. Se houver ainda alguns. Não pode e não faz sentido para mim que, por causa da revelação de tudo o que sai assim do coração e depois jorra da boca, que isso deve ser divino? Não, eu não posso crer nisso. Mas, mesmo assim, nós temos uma chance real e uma bem-aventurada esperança diante de Deus de vivenciar aquilo que ainda não vivenciamos e para receber aquilo que ainda não recebemos. E também ouvimos do irmão Branham falar sobre esses três círculos. O externo é o reino espiritual e o interno é a alma. Quantos, e nós podemos nos juntar às fileiras, porque deveríamos pensar só nos outros? Quantos foram abordados até mesmo abençoados na segunda área, foram ungidos, dons foram revelados e muito mais. E o que saiu então do coração? Assassinato e homicídio culposo, ódio como o mundo nunca viu. E tudo o que faz parte disso. E como isso pode então ser unido uma coisa com a outra? Não. As pessoas que estarão com Deus têm que ser feitas do mesmo material de que o Filho de Deus foi feito. Pois eles serão filhos e filhas de Deus e se sentarão com Ele em seu trono, assim como Ele venceu e se sentou no trono de seu Pai. E para isso é realmente necessário que agora compreendamos que todas as bênçãos foram lindas, somos gratos a Deus por elas. Mas será que alcançaram nossas almas? Será que Deus foi capaz de criar e realizar o que pode ser aprovado diante dele? Se ele ainda não fez ou não foi capaz de fazê-lo, então ele o fará. O homem, assim lemos aqui, é como a erva e como a flor, e depois cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então está escrito assim de forma tão bela. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como evangelho ou mensagem de salvação. Que Deus realmente conceda a graça para que possamos acrescentar o restante ao perdão, a reconciliação e tudo que já vivenciamos. Ou deixar que Deus acrescente. E a oração que foi lida como introdução é o clamor da alma. É o clamor da alma. Senhor, ouve a minha oração e deixe que o meu clamor chegue até ti. Não escondas de mim o teu rosto no dia quando temo. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Claro, sempre queremos que Deus responda imediatamente, muito rápido. E aqui está a palavra com pressa. Mas Deus nem sempre tem tanta pressa quanto nós. Deus tem seu tempo para tudo. Está escrito em Eclesiastes que para tudo há um tempo. Para se levantar e para viver, o nascer e morrer, para tudo há um tempo. E até aqui está, isso é atribuído ao Senhor, porque me levantastes e me derrubastes. Deus torna vivo e mata. Quem pode dizer o que ele deve fazer? Tudo é dado para ele. Bem-aventurado daquele que não se ofende com ele. Tu me levantaste e me arremessaste ao chão. Ambos. Jó disse naquela época, o Senhor deu, o Senhor tirou e estou zangado com o Senhor. Não é isso. Não é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas poder fazer isso tem que ser dado a uma pessoa por Deus. Nenhum de nós traz isso consigo, nem mesmo o mais piedoso. Isso tem que ser dado a nós por Deus. Ainda temos muito a esperar de Deus. Isso vocês podem crer em mim. Porque me levantaste e me derrubastes, meus dias são como uma sombra longa e eu mesmo murcho como a grama. Mas tu, ó Senhor, estás entronizado para sempre e a tua memória perdurará de geração em geração. Que maravilhosa palavra! Nós colocamos nossa confiança no Senhor. Pedimos que Ele incline seus ouvidos e nos ouça e nos conceda a graça de receber todas as coisas que ainda não recebemos, que ainda não vivenciamos e que são necessárias para podermos ser aprovados diante dele. Porque isso todos nós queremos. Eu não conheço ninguém que se submeta à palavra de Deus apenas para passar o tempo. Nós chegamos aqui e vemos cada culto, cada reunião como uma oportunidade de nos prepararmos para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor. Eu não posso esquecer de enviar as mais calorosas saudações de Lyon e de Lausanne. Eu, no meu voo do Paquistão, eu fui para a França e então viajei para Lausanne com o irmão Barrier. E foi uma grande alegria. Eu me senti em casa e desejei para mim, quando me sentei na reunião em Lausanne, eu desejei para mim que uma tal atmosfera pudesse haver aqui também, uma atmosfera livre, descontraída, e me agradou muito, e eu não me refiro apenas a mim, mas também ao Senhor. Vamos cuidar disso. Lá também muitos carregam provações e tribulações, mas parece assim que os irmãos e irmãs compreenderam lá que o inimigo sempre quer bagunçar tudo. Em algum momento, eles então baixaram as cortinas e pararam de participar. Se nós não participarmos, o inimigo não poderá fazer nada. Assim como Deus precisa de pessoas para operar por meio delas, da mesma forma o diabo não levará aqui a cadeira. Não, ele levará pessoas que se sentam nela. Mas se deixamos as cortinas abaixadas, então percebemos que ele só quer bagunçar tudo o tempo todo, um contra o outro e assim por diante. E nós compreendemos que isso traz desgraça e que não vem de Deus. E nós simplesmente fechamos. Então está fechado. É sábado, acabou. E então nós nos abrimos para o Senhor. E então Deus continua conosco. Não há de outra forma. Nós temos que... Eu digo isso agora, eu espero que vocês não ouçam, mas eu também sei das dificuldades que justamente lá haviam. E então... Então se ouve pessoas orando tão livremente, tão alegremente, sem tensão, tudo assim, bem assim, descontraído. E que Deus nos conceda aqui também, nesse lugar, que possamos realmente estar na unidade do Espírito, no amor a Deus e a todos os seus filhos. Que sempre nós possamos discernir quando o diabo está me dominando, quando Deus está me usando. Sim? Vocês pensam que alguém é tão piedoso que o diabo não consegue mais montá-lo? Ele monta o mais piedoso. Ele pega primeiro esse aí, porque com esse ele pode causar o maior dano. O povo básico vem só no fim, bem no fim. Primeiro vem os mais piedosos, em seguida vai assim na ordem. Até aquele que não se considera nada, talvez ele nem o aceite. Porque ele, através dele, não pode fazer muita coisa. Vamos, de fato, ficar muito atentos. E eu não digo isso de forma leviana. Eu não digo isso como uma piada. O diabo, ele cavalga em muitos filhos de Deus. E isso não pode acontecer. Isso é uma vergonha. Para isso... Não foi que os filhos de Deus foram pensados. Nós estamos aí para ser algo, para o louvor e para a glória de Deus e a graça que foi revelada em nós. Nós podemos fazer só uma coisa, uma dessas duas coisas, ou deixar que o diabo cavalgue sobre nós, ou sermos usados por Deus. O que nós queremos? O que nós queremos? A quem damos os ouvidos? Qual é a nossa conversa? Qual os nossos alvos? Estamos construindo? Estamos destruindo? Estamos ajudando? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Essa é uma pergunta muito séria. E que Deus nos conceda a graça que cada um faça a si mesmo essa pergunta: aonde estou eu? Aonde vou? Para quem sou uma bênção? Estou contribuindo para a unidade? O que estou fazendo? E se nós fizermos isso numa oração sincera diante de Deus e movermos isso e dissermos: Senhor, assim não funciona. Eu estou aqui para estar à tua disposição. Senhor, abençoe-me e faça de mim uma bênção. E vocês verão. Diretamente, o diabo nos deixará. Se estivermos prontos para nos colocar a serviço do Senhor. E todos nós podemos fazer isso, como irmãos e irmãs. Todos nós podemos contribuir para que o Senhor se sinta à vontade em nosso meio e para que Ele possa abençoar da riqueza da sua graça. Então, não mais falaremos mais das coisas que o inimigo causa e o que ele cumpre, mas chegará o tempo, uma vez, e tem que chegar, que nós cantemos da vitória de Deus nos tabernáculos dos justos. Isso não pode apenas estar escrito. Isso tem que se tornar realidade. Que Deus nos conceda um tal anseio para isso. Se nós acabarmos na UTI e talvez só restarem algumas horas para nós, ainda poderemos dizer a Deus: ó Senhor, eu sinto muito por ter passado pela vida sem frutos, por favor, tenha misericórdia de mim agora. Bem, mas o que adianta isso? Se eu fosse Deus, eu diria: vá da onde você veio. Se você não teve tempo para mim na sua vida e não estava disponível para me servir, o que devo fazer com você aqui? Mas Deus, talvez seja diferente. Eu não sei. Vamos levar isso a sério. Muito a sério, de fato. Nós temos apenas uma vida e deve pertencer a Deus. É tão curta. E nós queremos tornar essa vida totalmente à disposição do Senhor e sempre discernir quem e que espírito está sobre nós e assim por diante. E para que nós somos usados? Para bênção, para desgraça ou para o que quer que seja. Deus nos conceda isso pela graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra, que nós pudemos ouvir novamente. Conceda na minha vida para que eu possa me ver como em um espelho, pois a tua palavra é o meu espelho, que está diante de nós em todos os momentos. Senhor, nós te agradecemos por termos essa coisa terrena na qual podemos nos olhar para nós mesmos todos os dias. Também nós te agradecemos, Senhor, por termos a tua palavra na qual podemos nos examinar todos os dias. E por isso nós trazemos honra, louvor e adoração a ti. Faça de nós algo de acordo com o teu sentido, Senhor. Tira, ó Deus, tudo o que não te agrada. Torna-nos felizes, torna-nos livres. Faça de nós um verdadeiro povo, Senhor, que não se deixa abater e enganar por tudo, tu sabes, Senhor, mas que vivamos para te servir do fundo do coração. Conceda a mim, conceda a todos nós. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, eu também me uno do fundo da minha alma a isso e peço que tu possas criar em mim um coração puro, pensamentos puros, que tu possas produzir em mim o que pode ser aprovado diante de ti. Senhor, eu quero estar à tua disposição. Eu quero ser guiado por teu Espírito. Eu quero que a minha boca seja ungida para dar testemunho da graça e daquilo que tu fizeste. Senhor, o mesmo eu peço para todos nós. Crie algo novo por meio do teu sangue, da tua palavra, do teu espírito, para que tu possas te revelar em verdade como o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém.